Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Tenho aqui, para começar, uma substituição de um senhor deputado do PSD. Senhor deputado Alexandre Poço cessa funções e inicia o deputado Cristóvão Norte. Então, está anunciada a substituição. Vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos. A título de informações, senhoras e senhores deputados, tive informação que se vai realizar uma conferência de presidentes para uma tentativa de harmonização de grelhas de tempos para todas as comissões. De modo que eu sugeria, se achassem bem, que podíamos adiar a discussão do regulamento e das grelhas para a próxima reunião e vamos continuando e começando os nossos trabalhos, que eu penso que é isso que nos interessa. Pelo acenar de cabeça, parece-me que acordam. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Antes de mais, bom dia à senhora Presidente e também cumprimentar todos os colegas da Comissão de Saúde e, naturalmente, desejar a todos e a esta Comissão um trabalho proveitoso. Senhora Presidente, concordando naturalmente com tudo aquilo que a senhora Presidente aqui disse, eu não queria deixar de dizer que o PSD tem uma proposta que fará, que apresentará relativamente às grelhas das audições dos ministros. No entanto, senhora Presidente, também aguardaremos os resultados dessa reunião com todos os presidentes da Comissão, porque sabemos que o objetivo é harmonizar e também estamos em querer que esse assunto lá será falado. Em todo o caso, queria dizer-lhe que temos
Muito bem.
Uma proposta própria que também faremos
chegar. Estão no seu direito. Muito bem. Pronto, senhoras e senhores deputados, eu assim que tiver notícias sobre as conclusões dessa reunião, informar-vos-ei, mas entretanto podem obviamente fazer as propostas que entenderem para o próprio regulamento e para as grelhas. Na discussão do plano de atividades, eu não sei se algum grupo parlamentar teve oportunidade de consultar o plano de atividades do passado, de o adaptar. Se estivermos nessas condições, podemos avançar. Se não, como isto também é matéria do funcionamento e do regulamento, digamos assim, para os nossos trabalhos futuros da Comissão, se quiserem, podemos também adiar para a próxima reunião, visto que nós temos 15 dias, mas ainda estamos dentro do prazo. E se deliberarmos que assim é, podemos ultrapassar este prazo. Não sei se todos os grupos parlamentares têm propostas, então acham que podemos começar a avançar? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Nós, da nossa parte, temos algumas propostas a fazer para o plano de atividades desta sessão legislativa. Há uma, aliás, que decorre de uma lei que foi aprovada no final da legislatura anterior, que é a Carta para a Participação em Saúde, e que acomete a esta Comissão algumas responsabilidades próprias. Portanto, acho que isso tem que ser vertido no plano de atividades. E, para além disso, havia aqui uma outra proposta que gostaríamos de fazer. No entanto, se provavelmente pode facilitar os trabalhos, pode facilitar
a discussão,
podemos entregar por escrito e fazemos essa discussão noutra altura, não temos problema com isso.
Pronto, então eu acho que para uma metodologia mais eficaz, podíamos sugerir a todos os grupos parlamentares que enviassem as propostas para o plano de atividades por escrito para a Comissão, para que pudéssemos então, na próxima reunião, apreciar todas em conjunto para elaborarmos um plano de atividades. Eu só queria lembrar aos seus deputados que o plano de atividades, muitas vezes, nós incluímos muitas saídas e, infelizmente, o trabalho de deputado não é assim tão fácil de nos ausentarmos do Parlamento. Portanto, tenham isso em conta, porque muitas vezes não conseguimos realizar aquilo a que nos propomos. Portanto, já que estamos nesta fase, era só uma... Faz favor, Sr. Deputado Hortêncio Martins. faz favor, então.
100%, muito obrigada. É só para dizer, naturalmente, que concordamos com o adiamento e o próprio PSD também tem propostas que fará chegar para depois discutirmos
muito
em
bem.
Conjunto. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado Hortêncio Martins, faz favor.
Muito obrigada. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia às caras colegas e colegas. Eu gostaria, também gostaria de desejar um bom trabalho a todos, naturalmente, e gostaria de dizer que relativamente ao plano de atividades, o PS também irá enviar as suas propostas, mas também gostaria de perguntar se, em termos de metodologia, não faria sentido, eu pertenci a outras comissões, mas isto depende de cada comissão, nós fazermos antes da reunião, digamos, do plenário da comissão, uma reunião de coordenadores para discussão entre os grupos parlamentares destas nossas sugestões. Isto porque, também concordo com o que a Sra. Presidente disse, nós às vezes temos tendência em colocar muitas atividades e muitas tentativas de visita, etc, etc, mas como o plano de atividades diz respeito à sessão legislativa, acho que devíamos ter o cuidado de também ter algum critério, selecionar e chegar, se possível, a algum consenso. E eu acho que isso talvez pudesse ser trabalhado numa reunião de coordenadores e depois pudesse ser então discutido na reunião plenária da Comissão. É a minha sugestão.
Ora, a sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo que eu percebi, é uma reunião de coordenadores com a mesa da Comissão. Portanto, como temos reunião na próxima quarta-feira, se acharem bem, podemos reunir sexta, se estiverem em condições, logo a seguir ao almoço. Terça só pode ser também logo ao princípio da tarde, porque há deputados. Então eu espero até ao final da tarde, eu não posso, mas podem outros.
Sim, Sr. Presidente, relativamente à proposta do Partido Socialista, o grupo parlamentar preferiria, do PSD, preferiria naturalmente fazer essa discussão aqui. É o primeiro plano de atividades desta legislatura, portanto, e se calhar fará sentido que nós, os vários grupos parlamentares, apresentem as devidas propostas.
Muito
e
bem.
Que possamos aqui fazer uma reunião alocada.
Pronto, eu já entendi, portanto, não há consenso. Na próxima reunião faremos a discussão com as propostas que serão enviadas a todos os grupos parlamentares, que podem, obviamente, consultá-las com o expediente que vai da ordem do dia e fazemos aqui a discussão. Senhoras e senhores deputados, tenho agora também no ponto 6 a distribuição para efeitos de elaboração de parecer do projeto de lei do PCP que solicita o alargamento da isenção das taxas moderadoras até à sua revogação. Calha ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como sabem, nós temos aqui uma distribuição relemã que os serviços, pelo método onde que os serviços da Comissão elaboram e, portanto, a distribuição é assim feita. Tenho também, fico ao PS, depois agradecia que a senhora indicassem quem é o deputado relator. Outra iniciativa para distribuir é o projeto de lei também do PCP, que garante o acesso gratuito ao medicamento a utentes com mais de 65 anos, doentes crónicos e famílias com carência económica. Este calha ao PSD. Agradecia também que depois indicassem aos serviços quem é o deputado relator. Faz favor, Sr. Deputado.
Já, Sr. Presidente.
Com certeza.
O PSD indica o deputado Álvaro Almeida.
Muito bem, Sr. Deputado Álvaro Almeida. Faz favor. Outro ponto, temos a discussão e a votação agora do requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição do diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, Dr. Miguel Xavier. O objeto é para aferir da concretização dos objetos do Plano Nacional e das dificuldades que existem em colocar no terreno medidas fundamentais para a concretização desse mesmo plano. Eu passava a palavra ao Bloco de Esquerda para fazer a apresentação do requerimento e a seguir faremos a discussão. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda gostaria de apresentar e iniciar um pouquinho esta sessão, esta legislatura, esta sessão legislativa com a audição do Presidente do Programa para a Saúde Mental, Dr. Miguel Xavier, por três razões fundamentais. A primeira, porque consideramos efetivamente que a saúde mental deve deve adquirir uma centralidade no debate político e era um sinal que o Parlamento e a Comissão de Saúde em particular dava, fazendo logo uma audição com o diretor do Programa Nacional para fazermos esse debate em conjunto. A segunda razão é porque este programa teve uma extensão até 2020, 2020 é daqui a 2 meses, e portanto gostávamos de saber e de aferir sobre a concretização daquilo que são os objetivos mais concretos, mais programáticos, mais pragmáticos também, deste Programa Nacional. E as dificuldades que existem ainda no terreno para a concretização desses objetivos e dessas metas. A terceira razão é porque no Orçamento do Estado para 2019 foi incluída uma proposta em concreto, que foi incluída por proposta do Bloco de Esquerda, para a criação de equipas-piloto, pelo menos uma por cada Administração Regional de Saúde, equipas de saúde mental comunitária. E ouvimos recentemente e publicamente o Dr. Miguel Xavier dizer que, da parte do programa, esse trabalho já foi feito, já estão identificadas as equipas, os recursos humanos necessários, onde é que vão estar sediadas, qual é o trabalho, a articulação, a rede, etc. Mas falta agora luz verde da tutela. E por isso nós gostávamos também de fazer esta audição para que o Dr. Miguel Xavier nos viesse explicar o trabalho que o programa fez para a concretização desta norma que está no Orçamento do Estado para 2019 e qual tem sido a dificuldade, tendo já sido feito todo o trabalho de casa, por assim dizer, qual tem sido a dificuldade para passar para o terreno estas equipas que estão previstas no Orçamento do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor... Do Grupo Parlamentar do PS, faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins.
Sim, muito obrigada. O Partido Socialista também considera importante a audição do Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental. Acho até que este trabalho de nós ouvirmos quem está com a responsabilidade também destas questões é positivo também em termos dos trabalhos da nossa Comissão. E o Partido Socialista também confere... bastante importância às questões da saúde mental. Aliás, o próprio relatório que saiu recentemente da OCDE refere esta área como uma área crítica, onde em Portugal ainda temos que fazer grande trabalho para reforçar fazer face aos problemas que a população tem relativamente a esta matéria. E, nesse sentido, gostaria de dizer que nós estamos de acordo com este requerimento e que com as suas motivações e por isso vamos aprová-lo. É verdade que... Também houve um trabalho, nomeadamente nas unidades de cuidados continuados, para que possa haver apoio psicológico e social no âmbito de apoio domiciliário e comunitário, mas também consideramos que devemos reforçar este aspecto da saúde mental. Portanto, iremos aprovar.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD também concorda, como é natural, que a saúde mental é uma parte importante da saúde e é, sobretudo, no nosso Serviço Nacional de Saúde, uma parte que tem sido tradicionalmente negligenciada por muitos responsáveis políticos, e não me estou a referir especificamente a este governo, é uma questão que já vem de trás, e é uma área onde particularmente há um desajuste entre aquilo que são os planos que são definidos e a sua implementação no terreno. Os planos, nomeadamente o Plano Nacional de Saúde Mental, implica alterações à forma como os cuidados são prestados que não foram devidamente refletidos na organização dos serviços no terreno. E por isso parece-nos que é importante que a Assembleia da República e esta Comissão se debruce sobre essa questão e podemos fazê-lo começando por ouvir o responsável pelo Plano Nacional de Saúde Mental e por isso também concordamos com esta audição.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Para nós, o PCP vê que, com todo o sentido, este requerimento. para nós o Programa Nacional de Saúde Mental continua no essencial das suas metas por concretizar. Aliás, o atraso às respostas na saúde mental, quer a nível dos serviços hospitalares, quer a nível dos cuidados de saúde primários, é bastante substancial. E nesse sentido, de facto, tem-se vivido uma política de sucessivos remendos e de reestruturações do próprio Programa Nacional para a Saúde Mental, que não tem respondido aos problemas de fundo, e nesse sentido importa, com este requerimento e com a audição do Dr. Miguel Xavier, perceber quais os obstáculos e as dificuldades por o qual a concretização de um plano, de um programa que está precisamente a terminar, e que soluções podemos encontrar para concretizar aquilo que no plano e as metas que no essencial não estão por concretizar. Nesse sentido, o PCP acompanha este requerimento votando favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Dias. Passo agora, não está o grupo parlamentar do CDS. Pronto, então vamos, o PAN também não está. Ah, está. Desculpe, faz favor. Desculpe. Isto agora, ao princípio, vai ser difícil. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, da parte do PAN, expressar o nosso apoio e o nosso voto favorável a este requerimento. A saúde mental, de facto, merece ser olhada com outra importância e com outro foco. E quem mais, senão esta Comissão, para iniciar os trabalhos desta legislatura com o foco na prevenção, na saúde mental, tão importante no nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Bebiana Cunha. E penso que, se não houver mais pedidos de intervenção, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à discussão de outro requerimento, também da iniciativa do Bloco de Esquerda, que solicita a audição do Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, Dr. Pedro Xavier, para esclarecimentos sobre a recusa de dadores e dádivas por parte dos centros do Banco Público de Gâmetas, quais as limitações desses centros e como as ultrapassar. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, uma vez mais. A intenção do Bloco de Esquerda apresentar este requerimento para esta audição do Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução é simples. Existe, e toda a gente conhece e é reconhecido por todas as partes, uma falha gritante de gâmetas disponíveis em Portugal, nos centros de PMA públicos e no Banco Público de Gâmetas, o que leva, por exemplo, a que alguém que quer iniciar ciclos de PMA, às vezes tenha que esperar mais de 2 anos por falta de gâmetas. Nós sabemos que este ano, em 2019, a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução lançou uma campanha apelando à dádiva benévola de alguns destes gâmetas, ovócitos em particular, e para surpresa de todos, a Sociedade Portuguesa, que foi quem lançou esta campanha de sensibilização, disse recentemente, através do seu presidente, que até houve um aumento de pessoas interessadas em fazer dádiva e em contribuir com os seus ovócitos, no entanto que os centros públicos de PMA estavam a recusar essas dádivas, estavam a recusar dadores porque não tinham ou meios de colheita ou meios de armazenamento. Isto, paradoxalmente, num país e nesta realidade onde existe uma falha gritante de ovócitos para fazer os ciclos de tratamento e os ciclos de PMA. E por isso nós propomos a audição do Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução para que ele possa identificar aqui nesta Comissão Parlamentar de Saúde aquilo que foram as falhas identificadas, nomeadamente em que centros públicos, e nomeadamente quais os problemas a nível de colheita, quais os problemas a nível de armazenamento também deste material genético, para que nós possamos, se for caso disso, nós, Comissão Parlamentar de Saúde, nós, deputadas e deputados, obviamente, se for caso disso, intervir também do ponto de vista de iniciativa legislativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada... É quem calha a seguir, não sei se querem falar, se não quiser falar.
Sim, sim.
Pronto, faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins.
Nós também, o Partido Socialista também naturalmente vai aprovar este requerimento. Nós consideramos, se há essas dúvidas relativamente a algo tão importante como esta questão de até ter havido uma campanha para dádiva e que possa haver este tipo de problemas, nós gostaríamos de ver aprofundado este assunto. Por isso, e como toda a gente sabe, o Partido Socialista tem uma posição relativamente à questão da medicina de reprodução, a PMA e tudo isso, e no fundo nós achamos que as mães, quem quer ser mãe, deve-lhe ser dado esse direito e naturalmente não pode ser por uma situação como a relatada neste requerimento, que as coisas podem funcionar mal, portanto achamos que devemos aprofundar e ver o que na sua sequência a Assembleia da República também pode fazer e se houver necessidade de ouvir mais alguém, ouviremos, na nossa opinião. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Álvaro Almeida, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. O PSD também concorda que este é um tema que merece a atenção desta Comissão. Achamos que, de facto, se existem esses problemas que estão identificados pelo Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, devemos analisar a questão, devemos ouvir o Sr. Dr. Pedro Xavier, mas se os problemas são com os bancos públicos, a nossa questão é se nós não deveríamos também ouvir os responsáveis por esses bancos públicos. E, portanto, eu aqui fazia a sugestão ao Bloco de Esquerda para incluir no requerimento também os responsáveis pelos bancos públicos de Gâmbrica para perceber por que razão estes problemas surgiram, ouvindo os responsáveis por esses bancos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Neste momento estamos só a discutir este requerimento, mas é uma sugestão que depois o proponente do requerimento poderá concordar ou não. Vamos continuar. Do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, o PCP, relativamente a esta matéria, também tem tido uma intervenção de preocupação e, aliás, não é recente esta questão e este problema. A infertilidade constitui uma doença reconhecida pela OMS com uma elevada prevalência, inclusive em Portugal, estando reconhecidos pelo menos mais de 500 mil pessoas nestas condições. Têm sido reconhecidas as dificuldades no que tem a ver com as questões das listas de espera, mas também, nomeadamente, alguns casos de cancelamento e também, propriamente, dificuldades no acesso. Nós não nos podemos permitir, tendo em consideração estas dificuldades, e nem aceitar que haja quem queira ajudar outros e que não possa e esteja impedido de o fazer, por simplesmente as circunstâncias em termos materiais não o poderem concretizar. Sendo assim, entendemos que até por o fator idade que é determinante para o sucesso destas terapêuticas e para o sucesso dos resultados, importa dotar os serviços de meios e capacidades para que estes tratamentos tenham a sua eficácia e encontrar uma rápida solução para estas questões, não só que a lista de espera não tem só, única e exclusivamente, é multifatorial e importa aqui analisar todos esses fatores que possam contribuir, sendo certo que as questões relacionadas com o impedimento por circunstâncias várias de doadores poderem fazê-lo é algo que nos preocupa bastante. Sendo assim, nós acompanhamos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O CDS continua a não estar, então passa a palavra ao PAN. Sra. Deputada Bibiana Cunha, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, dizer que, de facto, esta deve ser uma preocupação que convoque todos. Nós sabemos que temos um banco público desde 2011, temos três centros de recolha no país, Porto, Coimbra, Lisboa, e face às questões que foram levantadas devido ao anonimato dos dadores, sabemos também que isto atrasou em muito os processos de PMA no nosso país. Entendemos que face ao facto de termos vidas em suspenso, de termos inclusivamente aquilo que podemos dizer serem direitos humanos alienados, é de todo pertinente esta audição e tem o nosso total acordo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, não sei se quer pedir a palavra para... Para se pronunciar,
sim,
eu só quero lembrar que nós já temos vários requerimentos com audição de várias pessoas e para terem isso em atenção.
Sim, Sr. Presidente, só pela proposta que foi feita pelo Grupo Parlamentar do PSD, dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós concordamos com a proposta, para além do Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina e Reprodução, que levanta o problema e que torna visível o problema, acho que podemos ouvir o responsável pelo Banco Público, que funciona no Centro Materno e Infantil do Norte, e dos três centros de colheita especializados, também não são assim tantos quanto isso, que era até dar para fazer uma audição conjunta, julgo eu.
Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Eu queria reforçar esta intervenção do Bloco de Esquerda e, de facto, dizer que nós gostaríamos de incluir nas audições uma audição conjunta dos responsáveis pelos bancos públicos.
Bem, parece-me que o proponente do requerimento já aceitou, portanto, depois, Sr. Deputado Moisés Ferreira, é uma questão de alterarmos aqui o regime, o requerimento, mas vamos desde já votá-lo já com as novas alterações. Portanto, estamos todos em condições de fazer, não é verdade? Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi também aprovado por unanimidade. Passava agora, estamos no ponto 10 da nossa ordem de trabalhos, a discussão e votação do requerimento do PAN, agora da iniciativa do PAN, que solicita a audição do bastonário da Ordem dos Médicos, da Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e da Ministra da Saúde, por forma a que sejam prestados esclarecimentos relativos ao caso de um bebê que nasceu no Hospital de Setúbal com graves malformações. Sra. Deputada Biana Cunha tem a palavra para apresentar o seu requerimento, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, há 5 semanas Portugal teve conhecimento de um caso de um bebé que nasceu num hospital de Setúbal com malformações graves, que alegadamente não teriam sido antes detectadas nas ecografias obstétricas realizadas por um médico numa clínica privada. A apresentação deste caso acabou por despoletar a denúncia de outros casos idênticos que envolviam a mesma clínica, o mesmo médico e, mediante isto, surgiram vários pedidos de aconselhamento dirigidos à Ordem dos Médicos por dezenas de pais que fizeram ecografias e, portanto, nesta mesma clínica e estavam, obviamente, preocupados. A Ordem dos Médicos já anunciou publicamente que estaria a encetar um conjunto de medidas com vista a agilizar processos disciplinares, criar uma lista de obstetras com formação para avaliar ecografias e, para nós, estas medidas são fundamentais, mas entendemos também que requerem uma explicação junto da Comissão Parlamentar da Saúde. Obviamente, sem aqui nos imiscuirmos naquilo que são as competências próprias da Ordem dos Médicos. Também dizer que desde 2014 a Entidade Reguladora da Saúde passou a ter competências de monitorização e de verificação de requisitos de qualidade, funcionamentos dos serviços prestados por estes estabelecimentos de saúde e, nesse sentido, entendemos que ao longo desta legislatura os aspectos que se prendem com a fiscalização por parte da Entidade Reguladora da Saúde devem merecer uma análise mais cuidada por parte desta Comissão, com vista a tomarem-se as medidas que forem necessárias para resolver os problemas identificados por esta entidade. Não menos importante, parece-nos também muito pertinente para esta Comissão poder ouvir a Sra. Ministra da Saúde, a fim de esclarecer, obviamente, não só o posicionamento do Governo em relação a esta matéria, mas também prestar esclarecimentos sobre as eventuais irregularidades que possam ou não ser encontradas no inquérito que se encontra a decorrer por parte da Administração Regional de Saúde. E, nesse sentido, o que vimos aqui propor é que, de facto, possam os senhores deputados e as senhoras deputadas considerar que é pertinente analisar este caso com mais profundidade, com vista a evitarmos futuramente situações idênticas tão gravosas que nenhum de nós quererá, obviamente, ver repetidas. E, portanto, é isso mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Alguém quer usar da palavra sobre este requerimento? Faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins. Não são obrigados a usar da palavra. Eu, às vezes o silêncio também tem um grande valor aqui nestas coisas.
Nós sabemos. De facto, este caso é um caso que difícil para a família, eu acho que até para a sociedade em geral, e que nos choca e nos constrange a todos. Mas gostava de dizer que realmente este caso está em investigação, como também referiu a autora do requerimento. Contudo, nós achamos que não é só o caso, também foi referido que a quantidade de queixas que existem sem lhes ser dado provimento atempadamente. E, portanto, não é só este caso que de si já é grave e que a nossa pronúncia sobre ele também não deve ser feita de forma leviana, deve ser de forma aprofundada, tendo em conta os resultados da investigação e o que aconteceu de facto. Portanto, não enveredamos em manifestações populistas, mas estamos cientes do problema, sobretudo também do que deve ser feito para evitar de futuro as falhas que o sistema também denota nesta evidência que foi, digamos, tornada pública com este caso. E julgue que a audição destas entidades aqui sugeridas, nomeadamente do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que também tem feito algumas declarações públicas relativas a este caso e que nas medidas a tomar sobre as queixas que estão em atraso, nomeadamente na administração do Sul, não é? E outras medidas eventualmente necessárias para que se dê provimento às queixas que estão acumuladas e algumas segundas notícias que nós ouvimos desde 2013, merecem-nos um aprofundamento grande, não só pelo caso, mas também com a preocupação dos outros casos que possam estar, das queixas que as pessoas fazem e que têm direito a uma resposta. Algumas podem ser graves, outras podem ser menos graves, naturalmente, mas têm que ter o andamento no tempo devido, porque também nestas questões da saúde o tempo é crucial também para as pessoas. E, portanto, acompanhamos, assim como a audição do Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, que é a entidade reguladora, como bom, o nome e as suas funções indica, e, portanto, também tem que ter uma palavra a dizer. Sim, da Presidente, tem uma palavra a dizer certamente sobre este e sobre outros casos e sobre a metodologia e o que está a ser feito relativamente a estas situações. E depois, naturalmente, nós também não nos opomos a que a Sra. Ministra da Saúde possa prestar esclarecimentos sobre o que tem conhecimento relativamente a estes processos. Agora, como há outros requerimentos também, que depois nós vamos discutir a seguir, que chamam a Ministra da Saúde, também devíamos arranjar uma metodologia também para os trabalhos da nossa comissão, porque senão quando acabarmos de ouvir casos mais urgentes, mais prioritários, menos prioritários, vai-se alongar no tempo, e eu acho que isso também deve ser considerado, se poderíamos juntar e arranjar uma metodologia de trabalho que possa, portanto, mas necessariamente terá que ser no fim das audições das duas entidades que foram referidas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Do PSD, faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, o caso concreto é um caso lamentável, é um caso dramático, mas não é um caso que esta Assembleia deve analisar enquanto caso concreto. No entanto, este caso chama a atenção para um conjunto de problemas na organização do nosso sistema de saúde, nomeadamente na área da fiscalização e do tratamento das reclamações que merecem, essas sim, serem analisadas por esta Casa, e por isso estamos completamente de acordo que seja necessário ouvir a Ordem dos Médicos, uma vez que houve neste caso várias reclamações que não tiveram uma resposta atempada, e infelizmente já não é a primeira vez que nós temos casos dramáticos, e depois vamos a ver que o médico em causa tinha várias reclamações na Ordem dos Médicos que não tinham sido tratadas atempadamente e que, se fossem, se calhar teria evitado este caso. Portanto, por essa razão, a audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos parece-nos importante e urgente, até para termos a certeza de que as medidas que ele tem anunciado estão implementadas e vão ser suficientes para ultrapassar esta limitação e este problema que é sério. Também a audição da Sra. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde é importante porque ela tem dito e sabemos que a Entidade Reguladora da Saúde tem fortes dificuldades de atuação na área da fiscalização por falta de recursos humanos, e essa falta de recursos humanos tem consequências, ou pode ter consequências, exatamente neste tipo de casos, situações. Não parece que tenha sido o caso aqui, mas neste caso concreto, mas o potencial de existência de atividades irregulares que não são fiscalizadas existe por falta de recursos humanos da Entidade Reguladora da Saúde. E por isso também nos parece muito bem ouvir a Sra. Presidente da ERS quanto a essa questão das suas dificuldades de exercer a sua função de fiscalização. A Sra. Ministra da Saúde poderá ser interessante ouvir apenas, na nossa opinião, enquanto tiver alguma coisa a dizer sobre as dificuldades das outras duas organizações anteriores, e se as políticas públicas puderem ajudar quer a ERS, quer a Ordem dos Médicos a ter uma ação mais efetiva, nesse caso, sim, parece-nos que valerá a pena ouvir, mas terá que ser depois de percebermos quais são essas dificuldades, porque no que diz respeito às irregularidades, trata-se de uma irregularidade cometida por uma entidade privada, não sujeita à tutela da Sra. Ministra, e, portanto, nesse domínio das irregularidades que são apontadas às entidades privadas, não parece que a Sra. Ministra acrescente nada, mas pode acrescentar no que diz respeito às outras duas questões, e por isso nós vamos aprovar este requerimento.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paula Santos. Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós acompanharemos, votaremos a favor deste requerimento do PAN. Começando por, obviamente, lamentar o caso, mas também dizendo que parece que a Comissão deve analisar, como já foi dito, não só o caso concreto, mas tudo o que desencadeou e desembocou neste caso, que parece importante realmente analisar, e há aqui questões e dúvidas, muitas, que ainda não foram esclarecidas. Há desde logo a questão das várias queixas que estão no Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos e que não são tratadas. Pelo que nós vamos sabendo publicamente, há algumas que já têm vários meses, e há às vezes profissionais que têm mais do que uma queixa e mesmo assim elas não foram tratadas. Há que perceber o porquê, não é? Depois há a própria questão, enfim, daquilo que parece ter sido uma ilegalidade mais do que uma irregularidade, e perceber de que forma é que o SNS e os utentes, acima de tudo, estão protegidos de futuras irregularidades e ilegalidades. Porque, tanto quanto se percebe, há uma clínica que não tinha convenção com o SNS. No entanto, arranjou forma de, com outra clínica, fazer exames que eram passados no SNS e, de alguma forma, aquilo entrava na contabilidade de uma outra entidade. Ora, isto é perigoso, como se percebe, e realmente há aqui uma questão que tanto envolve a entidade reguladora como envolve a Administração Regional da Saúde, que é quem faz convenções e é quem depois deve analisar o funcionamento dessas mesmas convenções e a forma como o setor convencionado e as entidades convencionadas estão a trabalhar com o SNS. Por isso, nós acompanharemos, porque efetivamente existem aqui muitas questões que precisam ainda de resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para dizer que o PCP também irá votar favoravelmente este requerimento. É de facto que o que veio a público, creio que foi uma situação de facto muito, muito dramática, mas que abre um conjunto de questões que importa à Assembleia da República acompanhar no plano que é da nossa responsabilidade, que é naturalmente no plano político, atendendo que haja um conjunto de outros desenvolvimentos que estão em curso e que estão a fazer naturalmente o seu caminho. Mas para dizer que o PCP também irá acompanhar este requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Biana Cunha, não sei se quer pronunciar sobre a questão de... São três entidades, digamos assim, que para serem ouvidas neste requerimento. O que eu ouvi por sugestão de dois grupos parlamentares é que a audição da Sra. Ministra pudesse ser da parte da Sra. Ministra, no que diz respeito concreto a este requerimento, ao objeto concreto deste requerimento, pudesse ser num momento posterior e numa audição mais abrangente com outros temas. Portanto, queria só perguntar-lhe se podemos votar o seu requerimento com estas condições. Temos a audição do Sr. Bastonardo da Ordem dos Médicos, num momento, da Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e, no outro momento posterior a estes dois, a audição da Sra. Ministra.
Sim, Sra. Presidente, da nossa parte acatamos essa sugestão dos dois grupos parlamentares que o fizeram e, obviamente, aqui o interesse é poder também ouvir a Sra. Ministra sobre este tema enquadrado num espectro mais abrangente, portanto não temos nada a opor em relação a essa proposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade com as alterações propostas durante a discussão. Passamos agora ao nosso ponto 11º, que é a discussão e a votação de um requerimento da iniciativa do PSD que solicita a audição da Ministra da Saúde e dos Conselhos de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e do Hospital Garcia da Horta, com o objeto da degradação das condições de funcionamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, Urgência Pediátrica e Urgência Pediátrica. Temos depois mais dois requerimentos, também com similares a este, embora com um objeto um pouco diferente, mas faríamos tudo de seguida. Eu passo depois a palavra aos proponentes dos outros requerimentos e fazemos a discussão conjunta, se acharem bem. Bem? Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD apresentou este requerimento porque há um conjunto de evidências que mostram que o Serviço Nacional de Saúde tem-se degradado nos últimos 4 anos e a evidência mais recente são duas, que são aquelas que motivam este requerimento em particular, são os problemas nas urgências do Hospital Garcia da Horta e no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. No Hospital Garcia da Horta é conhecida a afirmação de uma comissão de utentes que aponta para o encerramento das urgências pediátricas desse hospital. A própria ministra não negou essa possibilidade, veio dizer que é uma hipótese em estudo, mas claramente reconhece que há um problema nas urgências pediátricas do Garcia da Horta que pode levar a dificuldades de acesso que são importantes, e são importantes porque toda aquela região da margem sul fica sem acesso a urgências pediátricas, pelo menos durante parte da semana ou parte do dia. No caso do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, foram os responsáveis pelos serviços de urgência, 21 chefes de equipa, que declararam que não estão reunidas as condições para a prestação de cuidados de saúde de qualidade e com a necessária segurança, que permitam assegurar o exercício da profissão segundo a legis artis. O que é grave porque, basicamente, estão a afirmar que os utentes do serviço do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte não têm garantias de qualidade. E quando a qualidade dos cuidados de saúde está em causa, é a saúde dos portugueses que está em causa e é uma situação que nos parece extremamente grave. O que é que têm em comum estes dois casos? São dois casos em que as dificuldades resultam da falta de recursos humanos e são dois casos em que o que está em causa é o serviço de urgência. Eu recordo que estamos em novembro, estes casos são casos que surgiram no mês de outubro, início de novembro, e novembro ainda é um período calmo nas urgências hospitalares portuguesas. É sabido que, por altura do Natal e Ano Novo, e no princípio do ano, a situação das urgências agrava-se, e se nesta fase já temos dificuldades de recursos humanos nestas duas unidades, ficamos muito preocupados sobre o que pode acontecer nesses períodos de maior procura, nesses períodos que são tradicionalmente mais graves, mais difíceis nas urgências hospitalares. E por isso achamos que é fundamental ouvir a senhora Ministra da Saúde para saber que medidas estão a ser tomadas para não só resolver estes dois casos concretos, mas para evitar que nos períodos de maior procura das urgências a situação se agrave não só nestes hospitais como noutros hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E por isso solicitamos a presença da senhora Ministra da Saúde, para além dos conselhos de administração dos dois centros hospitalares, ou do Hospital Garcia da Horta e do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, para analisar estas duas questões concretas, e a senhora da Ministra da Saúde para analisar o problema dos recursos humanos nas urgências dos hospitais portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Passava agora a palavra ao PCP, senhor deputado Paula Santos, para apresentar o requerimento que solicita a audição também da senhora Ministra da Saúde, do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta e do Sindicato dos Médicos da Zona Sul sobre o encerramento das urgências pediátricas no período noturno no Hospital Garcia da Horta. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. A situação das urgências pediátricas no Hospital Garcia da Horta é do conhecimento público, tem sido noticiado um conjunto de dificuldades, de limitações e constrangimentos, mas eu recordo que a dificuldade e a falta de pediatras, infelizmente, não é um problema de agora, está a agudizar-se e agravou-se neste momento. Recordo até que na anterior legislatura tivemos a oportunidade nesta comissão de fazer um conjunto de audições sobre o serviço de urgências pediátricas e que tinha inclusivamente sido dado nota no conjunto dessas audições que se iria trabalhar para recrutar, creio que 6-7 médicos para que pudesse ultrapassar a situação e garantir o funcionamento. A verdade é que passados estes meses a situação de facto agravou-se e que o que está em cima da mesa com esta possibilidade de encerramento do período noturno das urgências pediátricas é de facto muito grave. Grave para a população que é abrangida por aquele hospital, é um hospital que é de referência para a Zona Sul e que, tendo em conta que não é uma questão de pormenor, porque a deslocação não é só dizer dirijam-se aos hospitais de Lisboa. Sabemos que há um constrangimento físico grande, que é de facto a ponto 25 de Abril, em vários momentos do dia, efetivamente o volume de tráfego é muito significativo, mas se houver algum incidente na ponte, pura e simplesmente pode impedir ou que a sua passagem ser de facto longas horas, o que não se compadece com situações de urgência e com a necessidade das crianças e os jovens poderem chegar ao hospital numa situação de urgências que muitas das vezes todos sabemos que minutos podem podem fazer toda a diferença para essa situação de saúde. Por isso é que nós apresentámos este requerimento no sentido do acompanhamento desta situação. Sugeríamos, propomos três entidades, sugeríamos que pudéssemos primeiro, havendo acordo da Comissão, primeiro ouvir o sindicato, depois o Conselho de Administração e só posteriormente a Ministra da Saúde, mas colocamos como necessidade que estas audições pudessem ser feitas rapidamente, não é? Tendo em conta a situação de preocupação que existe relativamente a esta situação, creio que valia a pena procurar agendá-las o quanto antes, caso sejam naturalmente aprovadas.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo então agora também a palavra ao Bloco de Esquerda para apresentar o requerimento que solicita a audição também da Senhora Ministra sobre o encerramento de serviços, falta de profissionais em instituições do SNS e medidas necessárias para combater estas situações. Embora isto tenha um objeto muito mais alargado, eu penso que também se inclui neste pacote de dificuldades que temos aqui para ouvir a Sra. Ministra. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sim, nós consideramos que se incluem e devem ser debatidos em conjunto e a serem aprovados. Creio que a Sra. Ministra, na audição, pode falar sobre o objeto de todos os requerimentos, porque eles complementam-se, na verdade. Não é? A intenção do Bloco de Esquerda requerer a audição da Ministra da Saúde é porque nos parece que, ponto número um, o SNS não pode viver de remendos. Ideias como urgências que encerram rotativamente ou ideias de urgências que encerram ao fim de semana ou à noite não é uma ideia para o SNS. Ponto número um. Ponto número dois, que há aqui dificuldades que são transversais e que vão muito para além da dificuldade de um ou dois ou três ou cinco médicos que faltam em determinado serviço. Nós, quando foi a questão da possibilidade do encerramento rotativo na zona de Lisboa, nas urgências de obstetrícia e ginecologia, a falta era de médicos obstetras e de anestesistas. Agora temos localizado no Garcia de Horta falta de pediatras, mas temos também o Santa Maria a dizer que faltam médicos nas equipas de urgência e, portanto, que até pedem escusa, os chefes de equipa pedem escusa da sua responsabilidade. O que é transversal a tudo isto do nosso ponto de vista? É que o SNS não está a conseguir fixar os profissionais que são necessários para o funcionamento do SNS. Basta olhar para os números, novamente. Já fizemos essa discussão aqui. Existem, a Ordem dos Médicos diz que existem 1.400 médicos obstetras em Portugal, apenas 850 estão no SNS. A Ordem dos Médicos diz que existem mais de 2.000 pediatras. O balanço social do Ministério da Saúde diz que existem apenas 1.100 em pediatria médica no SNS. E, portanto, há médicos, há profissionais, mas que não estão a ser captados. E não estão a ser captados alguns já mesmo no início da sua carreira, porque, por exemplo, mesmo em pediatria, há a fixação de 80% dos médicos que são formados no SNS. Para fazer a sua especialidade, 80% ficam. Ora, isto quer dizer que 20% saem do SNS, não ficam a trabalhar, formam-se no SNS, fazem-se médicos especialistas no SNS, mas depois não querem ficar cá a trabalhar. E no caso de pediatria, segundo os números do Ministério da Saúde, até das especialidades consegue reter mais profissionais, ou seja, isto é preocupante. E por isso nós queremos, obviamente, ouvir a Ministra da Saúde sobre medidas imediatas, concretas e urgentes para resolver estes problemas que estão colocados em cima da mesa, mas também medidas mais estruturais para fixar os recém-especialistas, para atrair médicos para o SNS, e isso certamente que passa por debatermos a questão dos concursos para a especialidade, certamente que passa por debatermos a questão da exclusividade e da dedicação plena no SNS, certamente que passa por debatermos carreiras dos profissionais e certamente que passa por debatermos incentivos à fixação no Serviço Nacional de Saúde, porque sem esse debate mais estruturante, e eu termino com isto, Sr. Presidente, sem este debate mais estruturante, Parece-me que nós vamos pontualmente e recorrentemente estarmos a debater nesta Comissão de Saúde situações onde faltam profissionais e sem prejuízo das medidas imediatas e concretas que, são necessárias fazer, que é necessário fazer e é necessário ter, parece-nos que é preciso também debater estas mais estruturantes e de longo prazo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar agora à discussão propriamente dita dos requerimentos. Senhora Deputada Pebiana, não tem aqui mais nenhum requerimento. Eu dei só a palavra para apresentarem os requerimentos. Vamos então, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu agradecia que fizessem a discussão, que incluíssem na discussão os três requerimentos que acabámos de ouvir. Faz favor.
Muito obrigada. O Partido Socialista também se revê na posição de considerarmos que o que está aqui em causa e patente em alguns dos requerimentos é a alusão a um caso concreto, que é a questão do Hospital do Garcia da Horta, que tem a ver realmente com a organização do serviço de urgência, com a organização destes profissionais, com o número de especialistas que fazem, de especialistas em pediatria, que também sabemos que há esta faculdade de, a partir de uma determinada idade, já não se fazer urgência, o que dificulta naturalmente que os profissionais sejam recursos colocados neste tipo de serviço, mas o que nós também consideramos é que o que está aqui em causa é também a organização do serviço de urgência, a questão dos recursos humanos e, portanto, da valorização dos profissionais de saúde e também a questão, como foi referida pelo Sr. Deputado Moisés, do Bloco de Esquerda, a questão dos próprios incentivos à fixação e da forma como se assegura que os serviços e as especialidades estão disponíveis na rede que nós consideramos que é necessária para prestar bons cuidados de saúde à população. E eu acho que, quanto a isso, nós não temos nada também a opor em relação e consideramos que o sindicato pode ser essa a metodologia, começarmos por ouvir o sindicato, os conselhos de administração e, naturalmente, depois também bem, a senhora ministra. Nós sabemos que às vezes há outro tipo de organização em termos destas próprias, deste próprio serviço e desta própria especialidade. Por exemplo, no Porto é diferente, já vieram notícias a público em relação a isso. Agora, o que na nossa perspectiva também tem que ser assegurado é que a rede existe e o acesso existe de forma atempada e com resposta aos nossos concidadãos. E, portanto, quanto a isso, nós também sabemos que em relação ao caso concreto do Garcia da Horta foram abertos concursos e vagas em várias tentativas que ficaram vazias. Também temos noção da questão dos profissionais de saúde que se formam no nosso ensino e que depois não ingressam diretamente no SNS e, portanto, esta problemática também deve ser discutida de forma mais aprofundada e estrutural. O Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista fez um esforço com a admissão de profissionais e que foi, ainda assim, relevante na nossa perspectiva. Os tais 8,5 mil profissionais de saúde, um aumento de 7% entre 2018 e 2015, mas consideramos que o que está aqui em causa é a rede, a questão da disponibilidade dos serviços e a organização também interna dos próprios serviços, dos próprios hospitais que está aqui referida. Portanto, acho que estamos disponíveis e consideramos importantes as audições que nós estamos aqui a discutir. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Sandra, faz favor.
Senhora Presidente, bom, para nós, relativamente a estes requerimentos, a discussão está feita. Nós já aduzimos, naturalmente, todos os argumentos relativamente à pertinência de se ouvirem estas pessoas. Naturalmente que acompanharemos os demais requerimentos sobre estas matérias e, pese embora o Partido Socialista nos esteja aqui hoje a convocar já para termos essa discussão, nós aguardaremos o nosso argumentário para quando vier cá a Senhora Ministra, bem como os demais responsáveis pelos serviços que estão neste momento a falhar. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. O PCP também teve tal, ao PAN. Sra. Deputada Piana Cunha, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer que da parte do PAN acompanhamos estas preocupações. Dizer também que estaremos sempre disponíveis para concordar e para propor a audição de administrações de centros hospitalares. Ok. Está tudo bem.
Tem que se afastar um bocadinho do microfone, pelo menos foi o que me aconteceu a mim há pouco.
Penso que já está resolvido. Há de facto essa tendência de aproximar. Portanto, acompanhamos estas preocupações, estamos obviamente disponíveis para ouvir as direções dos centros hospitalares. Entendemos também que esta análise deve ser feita de forma abrangente. Há situações mais gravosas, mas há muitas necessidades no nosso Serviço Nacional de Saúde que têm que ser devidamente respondidas. E, portanto, estamos de acordo com todas as propostas que aqui são trazidas.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vamos então. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, quer usar da palavra.
Sr. Presidente, sim, muito, muito rapidamente, só para dizer que naturalmente também iremos acompanhar os outros requerimentos, embora relativamente ao requerimento do PSD haja aspectos dos que consideramos os quais não acompanhamos, mas estamos de acordo que possamos ouvir não só a Ministra, mas também o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Há questões naturalmente sobre as várias dificuldades dos serviços públicos prestarem os cuidados de saúde que as populações têm direito. Há naturalmente aspectos de organização que podem ser melhorados e podem ser aperfeiçoados, como é óbvio, não é essa a questão, mas creio que o problema de fundo, utilizando uma expressão popular, não há omeletes sem ovos. E se nós não temos os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde que possam dar a resposta que é necessária, dificilmente os serviços terão as condições adequadas de funcionamento. Há aspectos que nós já sabemos e temos que ter a capacidade de previsão. Sabemos que a partir de determinada idade os médicos podem optar por não fazer urgências, não são obrigados a tal. Sabemos que a partir de determinada idade os médicos irão aposentar-se. Sabemos que há questões de carreiras a não valorização das carreiras que leva à desmotivação dos profissionais e à sua saída para grupos privados ou para fora do país. Tudo isto sabemos e não sabemos de hoje. Portanto, aquilo que importa, de facto, é não só haver um planeamento adequado relativamente aos recursos, neste caso concreto, recursos humanos, mas falta aqui, de facto, um conjunto de medidas concretas que, efetivamente, valorizem os profissionais para que os profissionais queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde e aí possam ter, de facto, todas as condições para que se possam desenvolver do ponto de vista profissional. Naturalmente, estas questões são questões que temos a oportunidade de desenvolver, mas eu queria também deixar esta referência nesta discussão, porque sabemos que muitas destas carências, em particular no Hospital Garcia da Horta, houve médicos, por se sentirem desvalorizados e desmotivados nas suas carreiras, no seu trabalho, optaram por ingressar em grupos privados. E eu creio que não podemos continuar a assistir a isto sem nada fazer para o evitar.
Obrigada, Senhora Deputada. Já estamos então agora em condições de poder votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Isto está aqui uma unanimidade hoje nestes requerimentos, que é de facto muito facilitador da condução dos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, já temos de facto muitas audições para agendar Eu queria lembrar aos senhores deputados que, como eu disse no início da reunião, tenho conhecimento que vai haver uma reunião de presidentes de comissão para uma tentativa de harmonização de grelhas e, portanto, eu penso que para a semana, depois de já termos as grelhas, podemos começar a marcar as audições, que já são bastantes e também têm a ver com a atualidade dos temas, não é? Portanto, era importante que não perdêssemos muito tempo. Mas não somos nós neste momento que estamos a dificultar a marcação das audições. Também me parece que ficou aqui definido que, no que diz respeito à audição com a senhora ministra, iremos condensar todos os temas para uma audição, onde se vão colocar os vários temas. Depois, na próxima reunião, podemos fazer ter já uma conclusão sobre isto, e também na próxima reunião teremos que marcar, juntamente com o nosso regulamento, plano de atividades, etc., sugerir 3 datas para as audições obrigatórias com a senhora ministra. Entretanto, noutros assuntos, queria dizer-vos que recebemos um pedido de parecer do senhor presidente da Assembleia sobre... Nós temos sempre a possibilidade de nos pronunciarmos sobre a cedência de alguns espaços na Assembleia da República. E há um pedido que foi enviado ao Sr. Presidente, que é o lançamento oficial da rede lusófona, em que também está o GAT, o Grupo de Ativistas, que é um grupo que tem trabalhado muito na Assembleia da República, que todos nós conhecemos. E este grupo de ativistas sugere que no dia 29 de novembro, sexta-feira, portanto é um dia que geralmente o auditório António de Almeida Santos não está ocupado pelos grupos parlamentares, e portanto solicitavam a cedência deste espaço para o lançamento oficial da rede lusófona. Eu queria perguntar aos senhores deputados se temos consenso em responder que afirmativamente, que não nos opomos a que seja neste auditório o lançamento oficial da rede lusófona, que é uma rede de trabalho que promova o intercâmbio de informação baseada em boas práticas, ações concertadas e projetos em parceria com um foco na promoção da saúde pública individual e de promover um dia de reflexão e debate. Estão de acordo? Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista.
Apenas para concordar com a proposta, mas também para deixar para registro de interesses que faz parte do Conselho Consultivo do GAT.
Muito bem, eu penso que não está aqui, não há conflito de interesses neste caso. Eu também pertenço ao Conselho do Grupo de Ativistas do GAT. Senhoras e senhores deputados, mais um assunto só para depois vos deixar. Tem a ver com... deu entrada um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a eutanásia, assim só para ser rápida, e baixou à primeira comissão. Acontece que muitas vezes os projetos, por haver matérias conexas com outras comissões, solicitam aos deputados das outras comissões em que há competências conexas e matérias conexas nas duas comissões, se querem pronunciar-se fazendo um relatório. Portanto, a comissão competente é a primeira comissão, mas a comissão de saúde pode também, se houver interesse nisso, é facultativo pronunciar-se. No caso de haver alguém que se queira pronunciar sobre, não é alguém, se a comissão achar que deve ser, se deve pronunciar, ronda, calha ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, também numa próxima reunião, ou no entretanto, indicassem quem é o deputado relator que se quer pronunciar num relatório conexo com o da primeira comissão. Só indicar. Não tenho mais assuntos neste momento para discutir. Não sei se algum dos senhores deputados Estejam à vontade, estamos no tempo de outros assuntos. Se não há mais nenhum assunto a tratar, damos por encerrada esta reunião. Muito obrigada.